Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que destina armas apreendidas às polícias estaduais.
Benedito de Lira critica transferência de Secretaria da Pesca para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior.
Ângela Portela cobra apoio do governo aos refugiados venezuelanos em Roraima.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje o projeto que destina às polícias estaduais 70% das armas apreendidas e que não sejam mais necessárias como prova de crime em processo judicial.
A proposta é do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, e apenas regulamenta algo que já está previsto em decreto.
No entanto, na opinião do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, é preciso deixar claro que 70% desse material será destinado às polícias estaduais e o restante às Forças Armadas ou museus, quando não tiverem mais serventia.
Porque é um desperdício destruir armas apreendidas se elas podem ser aproveitadas pelas Forças Armadas e órgãos de segurança pública, tão carentes de armamento.
Segue para a sanção presidencial o projeto que regulamenta a profissão de detetive particular, já reconhecida por uma portaria do Ministério do Trabalho.
E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que o Congresso Nacional tem um papel decisivo para ajudar o Brasil a superar a crise econômica e retomar o crescimento.
Isso ficou demonstrado nesta semana, por exemplo, com a aprovação do projeto que regulariza a situação dos que mantinham recursos não declarados no exterior por meio de pagamento de multas e impostos devidos.
O dinheiro arrecadado, lembrou Eunício, será dividido com estados e municípios, o que dará um alívio aos cofres dessas entidades.
Espere o povo brasileiro do Congresso Nacional participação no sentido de fazer com que a economia volte a funcionar, de que as instituições, graças a Deus, estão plenas no seu funcionamento e que o Congresso Nacional vai cumprir e está cumprindo o seu papel de fazer com que o Brasil volte aos trilhos. Nós não podemos deixar o Brasil como estava, à deriva.
Na opinião de Eunício Oliveira, o cenário já se mostra positivo, inclusive com a Moody's, agência de classificação de risco de investimentos, colocando o país em patamar estável, o que significa que a nota do país não será rebaixada nas próximas avaliações.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, está preocupado com as consequências da privatização da Companhia Energética de Goiás, CELG, ocorrida em meados do ano passado.
O problema, como explicou Caiado, é que mesmo tendo vendido a maior empresa de Goiás por R$1,1 bilhão, o governo estadual teve de assumir uma dívida da CELG com a Caixa Econômica Federal de R$2,4 bilhões e outra de R$3,7 bilhões junto ao BNDES.
Outra preocupação de Ronaldo Caiado é o uso do dinheiro da privatização no projeto político do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB.
E o dinheiro da privatização está sendo para fazer um projeto político de um partido para 2018, para comprar prefeituras e os prefeitos para aderirem a um projeto do atual governador Marconi Perillo. É deplorável, é deprimente.
E na opinião do senador Gladson Cameli, do PP, os acreanos têm a certeza de que a política de florestania não deu certo no Acre e é preciso criar mecanismos para colocar o Estado no trilho certo para o desenvolvimento.
De acordo com ele, os órgãos responsáveis pela proteção ao meio ambiente promovem uma perseguição implacável aos produtores rurais.
Além disso, Gladson contou que a indústria de alimentos emprega atualmente 16 mil pessoas, mas o número de postos de trabalho pode até triplicar se o custo da produção baixar.
Temos praticamente para mais de 30 milhões de amazônidas sofrendo com essa política de preservação na Amazônia, enquanto não precisamos desmatar, porque o que já está lá dá para produzir e colocar na prática. Só se fala de Amazônia quando é no momento de dizer preservação, quando se fala em desenvolver, dar oportunidade para os pais de família para trabalhar, ninguém olha para a região norte.
os assuntos de pesca e criação de peixes deveriam continuar sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura, disse o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, ao criticar a transferência desse setor para o Ministério da Indústria e Comércio.
Para ele, a transferência vai gerar danos ao setor e foi implementada sem fundamentação técnica nem diálogo dos segmentos interessados. Benedito de Lira espera que o presidente Michel Temer reavalie a decisão.
Nossa preocupação maior é de que a mudança leve a uma nova desestruturação do setor, o que pode ser catastrófico para o segmento pesqueiro do país.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemorou a inauguração em Ilhéus do Centro de Inovação do Cacau, no Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia.
O centro, segundo a senadora, vai fortalecer a cadeia produtiva do cacau por meio de análises para melhorar a produtividade, a rastreabilidade e a qualidade das amêndoas de cacau.
Lídice da Mata aproveitou para pedir a votação de projeto apresentado por ela, que estabelece o mínimo de 35% de amêndoa de cacau na composição do chocolate fabricado no Brasil.
Ela explicou que esse índice é referência em todo o mundo e, portanto, poderá dar competitividade ao produto nacional no mercado internacional. Lídice ainda defendeu a criação do selo Chocolate do Sul da Bahia.
São essas agregações de valor, esse debate sobre a produção local, que poderão fazer com que nós passemos de um momento da economia voltada para a monocultura exportadora do cacau para uma agregação de valor na cadeia produtiva, que é a produção do chocolate, o chocolate da Bahia e mesmo o cacau de melhor qualidade, com maior produtividade, que seja feito não apenas do nosso estado, mas maior produtividade em todo o país.
E o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, será pelos próximos 2 anos o presidente da Comissão de Infraestrutura, fórum no qual ele quer discutir problemas que afligem a população e o setor produtivo.
A crise hídrica que ainda persiste, principalmente no Nordeste brasileiro e agora no Centro-Oeste, a transposição do São Francisco, a renovação da malha viária, incluindo aqui uma importante estrada na região amazônica, a BR-319, que retira o estado do Amazonas do isolamento para com o Brasil, questões importantes na área hidroviária, que é fundamental para a integração das nossas economias.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, destacou a importância do programa Criança Feliz do governo federal, que propõe medidas de estímulo ao desenvolvimento das crianças nos primeiros 1.000 dias de vida.
Não resta dúvida, senhor presidente, que o programa Criança Feliz tem condições de transformar a realidade de milhões de brasileiros e, no futuro, esvaziar presídios e encher escolas. Esse é o melhor e maior programa já feito no Brasil em termos de programa social.
José Medeiros destacou ainda que a poluição é um dos principais causadores de mortalidade infantil no mundo, segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS.
Mais de 1 em cada 4 mortes de crianças menores de 5 anos são provocadas por ambientes insalubres que causam doenças como diarreia, malária e pneumonia.
Roraima não sofre com o descaso do governo federal apenas no setor energético, disse a senadora Ângela Portela, do PT.
Segundo ela, a omissão também ocorre com a falta de apoio no atendimento aos migrantes venezuelanos que buscam melhores condições de vida em Roraima.
Dos R$ 3.600.000 oferecidos pelo Ministério da Saúde há 3 meses, nada chegou aos cofres do estado, denunciou a senadora.
Em fevereiro, o governo de Roraima reforçou o pedido ao Ministério da Saúde, disse Ângela Portela, que lembrou que nem o estado, nem o município de Pacaraima, por onde esses migrantes chegam ao Brasil, têm condições de oferecer ajuda humanitária a esses refugiados.
A União tem que cumprir a sua parte. De acordo com os dados da Polícia Federal, o número de venezuelanos que solicitaram refúgio em Roraima cresceu mais de 22.000% nos últimos 3 anos. Só em 2016, mais de 2.000 venezuelanos foram à sede da Polícia Federal pedir visto da condição de refugiado. E a expectativa é que esse ano o número de atendimento dobre.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.